peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão ordinária do dia 25 de maio de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe.
No verde da esperança, exuberante mar do solo mantém. Regada no tempo com abastança, rica fauna e flora sustém. Despertada para horizontes definidos, ao chamado do progresso veio então. Ordenado o êxodo, corações doridos, Guadalupe consola a ascensão. A margem do caudaloso vem um monte majestosa, no planalto assentada. Filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, acolhida ofertada. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia e grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. Velho monge, majestosa, no planalto, assentada. Filhos em casa, filhos tão longe, braços abertos, a comida ofertada. Braços abertos, a comida ofertada. Braços abertos, a comida ofertada.
Eu peço aos colegas vereadores que continuem de pé por um minuto em homenagem a nosso querido ex-vereador Edmundo, que faleceu esse mês. Né? Podemos sentar. Eu quero, nesse momento, justificar aqui a ausência do vereador, doutor Fernandes, por motivo de saúde da sua esposa, que se encontra hoje em São Paulo. Ele teve que ir a São Paulo para acompanhar uma cirurgia que ela vai fazer lá em São Paulo amanhã. Quero convidar o segundo secretário, Jesse Rames, para fazer parte da mesa. Eu peço ao secretário para fazer leitura da ata da última sessão.
Ata da 7ª sessão plenária ordinária. Aos 11 dias do mês de maio de 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do ano legislativo, senhores vereador Edvan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro vice-presidente, José Gomes Sobrinho, Zé Denei, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, AD Carleton Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário. Ausência justificada. Após a oitava do hino municipal, o presidente Edvan, em nome de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia, lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lidas as indicações. Número 15/18/2015, da autoria da vereadora Suramo Santana de Souza Martins. O presidente Edvan comunica que, por problemas técnicos, esta sessão não será transmitida pela rádio. Tribuna Livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Surama, Amadeu Júnior, Adecardo, Jesse James e Alderico. O presidente Edvan faz suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, declara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. Eu, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum colega vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à sessão, peço o secretário para fazer leitura da pauta do dia.
Indicação número 03/2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo prefeito, após ouvir o plenário, a implantação da equipe especializada de apoio técnico aos agricultores do município, com agrônomo e dois técnicos agrícolas. Sala das Sessões, Guadalupe Piauí, 25 de maio de 2015. Adecarlito Rodrigues da Silva, AD, vereador. Justificativa: prestar assistências especializadas aos agricultores municipal, oferecendo assim condições para aumento de produção, gerando emprego, renda e melhorando a arrecadação municipal. Indicação número 15/2015. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a implantação de rede de água tratada e de bebedouros d'água no Balneário Belém, Brasília. Sala das Sessões, Guadalupe Piauí, 25 de maio de 2015. Vereadora Surama Santana de Souza Martins. Justificativa: possibilitar acesso à água potável de qualidade para consumo pelos frequentadores e visitantes do local. Indicação número 001/2015. Excelentíssimos senhores pares, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação urgente das câmaras de monitoramento eletrônico na cidade de Guadalupe. Plenário: Everton Rodrigues dos Santos, 25 de maio de 2015. Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Justificativa: o aumento da violência em nosso município, com a crescente onda de assaltos, furtos, agressões físicas e outras infrações generalizadas, e baseado na Lei Municipal número 369/2012, de 8 de maio de 2012, é que solicitamos urgência do atendimento da presente indicação. Indicação número 002/2015. Excelentíssimo senhores pares, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, providências sejam tomadas pelo setor competente da prefeitura no sentido de viabilizar a formação da Brigada de Incêndio Municipal. Plenário: Everton Rodrigues dos Santos, 25 de maio de 2015. Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Justificativas: infelizmente, já tivemos vários incêndios na cidade, onde o fogo não levou vidas, mas destruiu propriedades, bens, suor de muito trabalho, destruiu sonhos. Devido à distância do grupamento de corpos de bombeiros mais próximo, o importantíssimo primeiro combate ao fogo fica prejudicado. O objetivo de nossa proposta é capacitar alguns servidores para dar um pronto atendimento em caso de sinistros, com cursos específicos que possibilitarão os participantes obter conhecimentos técnicos sobre o fogo, suas classes, meio de propagação e com extingui-los, além de conhecimentos para procedimentos para o abandono de áreas em situações emergenciais. Indicação 003/2015. Excelentíssimo senhor presidente, com o presente solicito de Vossa Excelência empenho junto com o excelentíssimo prefeito municipal para buscar soluções para o problema da falta de atendimento aos clientes pelo Banco do Brasil. Plenário: Everton Rodrigues dos Santos, em 25 de maio de 2015. Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Justificativa: depois do sinistro Roubo ocorrido durante o feriado, dia 1º de maio. O Banco do Brasil está sem funcionar. Nos caixas eletrônicos não é possível sacar o rendimento dos servidores e aposentados e dos correntistas. Peço urgências no retorno do normal funcionamento da agência Banco do Brasil em Guadalupe.
Dando continuidade à pauta do dia, nós temos aqui alguns terrenos para regularizar a sua situação. Eu peço ao secretário que faça a leitura.
Requerimento. Eu, Manuel Januário Vieira, brasileiro casado, natural de Floriano, portador do RG 628582 SSP Piauí CPF 372824093 15, residente nesta cidade de Guadalupe, estado do Piauí, venho respeitosamente ao senhor prefeito requerer em conceder a regularização de um terreno localizado na quadra 15A, lote número 11, bairro Centro, medindo 12x25, com total 300 metros. Andréa da Silva de Souza. Terreno localizado na quadra D, lote 12, bairro Centro, medindo 16,5x21 metros. Wellington Linhares Rodrigues. Senhor prefeito, requerer a regularização um lote na quadra D, lote número 19, bairro Centro, medindo 14x50. Antônio de Souza Lopes. Terreno localizado na quadra 27, número 12, bairro Coqueiro, medindo 68,5x138,5.
Esses terrenos nós vamos encaminhar para a comissão fazer seus análises e na próxima semana a gente põe em votação. Como a gente fez leitura da pauta do dia e requerimentos dos terrenos, temos nada na pauta, eu quero facultar a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Algum vereador? Vereador Zé da Inês. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Adê. Mais algum colega vereador? Como não tem mais nenhum, vai vereadora Surama. Vereador Amadeu Júnior. Jess. Vereador Alderico. Por fim, o presidente. Vereador Zé da Inês, com tempo de 10 minutos.
Caros amigos, ouvintes da nossa querida rádio, o meu boa noite. Boa noite do amigo de vocês, vereador Zé da Inês, o agricultor. Saúdo a mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo vice-presidente, amigo Alderico, primeiro secretário, o nosso amigo está viajando, mas está aqui em exercício, o nosso amigo Jesse James, vereador Adê, vereadora doutora Lúcia, vereadora professora Surama, amigo doutor Amadeu Júnior, vereador Amadeu Júnior, público aqui presente, a pessoa do nosso amigo Paulo Moura, amigo Cabeção, nossos amigos radialistas, amigo Manelapa. Nesse momento, eu quero pedir a Deus que ilumine a nossa vida, a vida de todos aqueles nós piauienses. No momento que eu falo nós piauienses, sempre eu gosto de dizer que tenho muito prazer de ser guadalupense, porque é de onde nasce a luz para todo o nosso estado. Tenho muito prazer de ser piauiense, porque no nosso país somos os mais religiosos do nosso país, somos nós piauienses. E nós sabemos, sei que muitos não sabem, mas os dois municípios que mais pagam o dízimo certo é Floriano e Oeiras. Por isso, eu tenho entusiasmo de dizer que sou católico, que sou guadalupense e que sou piauiense. É com muito amor que eu tenho essa dedicação à minha pessoa. Nesse momento eu peço, Nossa Senhora de Guadalupe, que ilumine a vida de todas as mães do mundo, provavelmente, do Brasil e da nossa querida cidade de Guadalupe. Onde, aqui, onde nós trabalhamos, temos quatro mães, pessoas honestas, verdadeiras mães. Amiga doutora Lúcia, amiga vereadora Surama, comadre Parecida e a minha amiga Zane. A vocês o meu forte abraço e peço a Nossa Senhora de Guadalupe que ilumine a vida de vocês, dando entusiasmo e prazer de ser mãe. Mãe é a primeira professora de um filho. O filho que sempre ouve a sua mãe e guarda na mente os seus conselhos, sempre só pratica o bem, porque mãe, pai, só quer o bem para cada um dos seus filhos. Então é com muito entusiasmo e prazer, todas as mães que estejam nos ouvindo, saberem entender ser mãe, porque é a primeira professora da nossa vida. A vida ser cristã, a gente tem que ouvir, tem que entender para que possa ser feliz e considerar a vida como cristã. É com muito amor, é com muito prazer que eu peço a Jesus, o Jesus nosso Pai, que ilumine a vida de cada um, de cada mãe, de cada um guadalupense, com essas queridas palavras que eu peço a Deus, que dê paz, ilumine, dê boa saúde. Ao mesmo momento, eu não posso esquecer do meu amigo Fernando, que não está presente nessa sessão, partindo em busca de saúde para sua esposa, que Jesus, Nossa Senhora de Guadalupe, seja a sua proteção divina sobre a cirurgia da sua esposa. É com muito prazer que eu digo a todos os amigos ouvintes que sabem entender, sabem compreender o que é a vida de um gestor, o que é a equipe de quem pensa o bem para o bem-estar de uma sociedade. Nós estávamos com uma estrada meio ruim da zona rural. Estavam já chamando a estrada da Apuá. Mas graças a Deus, Deus iluminou que ontem foi recuperado e hoje a estrada está muito bem. É com muito amor que a gente pede as coisas e primeiro de tudo, eu tenho entusiasmo de pedir a Deus para iluminar o nosso trabalho, que chegue ao alcance da gente resolver muitas coisas em nosso querido município, a servir o nosso povo. Eu queria tanto e quero e vou falar com o nosso amigo prefeito, porque tem um pedaço de estrada que a dona Eretusa já pediu tanto. E é uma das coisas que eu sei que todos nós precisamos de boas estradas. Mas a coisa que eu tenho mais carência de pedir ao nosso prefeito é a estrada de onde sempre pegam os nossos alunos da zona rural. E o Barro Alto tem uma criança que todo dia vai para o colégio na Salina. E é o nosso amigo Rafael. E a estrada da casa dele está um perigo. Porque até de moto, de bicicleta, está ruim de se andar. Está com muito tempo que eu já fiz esse pedido ao prefeito. Eu não sei por que o meu amigo ainda não atendeu o meu pedido. Porque lá não está bem, não, a estrada. Mas eu cheguei hoje, ele estava viajando para Brasília. Mas tudo que ele chegar, eu vou tornar... espertar ele, qual é o motivo que ainda não foi feito aquele pedaço de estrada. Porque desde a campanha que eu disse, olha, prefeito, qual a situação dessa estrada aqui, como é que está? E continua do mesmo jeito. Então eu vou pedir a ele, por muita delicadeza, ele faça aquela estrada. Que eu me sinto muito feliz quando eu faço um pedido que vá atendido. Porque, primeiro de tudo, eu peço a Deus. E segundo, a gente tem que falar com o nosso gestor, que ele tem um bons olhos e saiba cuidar do nosso querido município, do nosso querido povo. São essas minhas palavras. Agradeço a Deus por esse momento e peço a Deus que ilumine todos os meus pedidos de paz, de amor, de união, de saúde a todas as mães do nosso querido município. É isso que eu peço a meu Jesus, nosso Pai de misericórdia. Boa noite a todos os meus amigos e queridos ouvintes.
Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
É verdade. Senhora vereadora, senhores vereadores, povo de Guadalupe, meu boa noite. Estamos retornando à nossa casa, depois de 2 semanas sem sessão, e a semana que passou foi determinada pelo nosso presidente em homenagem ao ex-vereador que faleceu. E a gente retorna hoje a essa casa com bastante uns assuntos. Assuntos estes de grande importância e uma preocupação muito grande que nós temos como vereadores, de estar assim alertando. Nós nos entristecemos hoje, mesmo comentei com a vereadora Sulama, ali na secretaria dessa casa, porque a gente fica aqui apresentando indicativos, apresentando sugestões, pedindo soluções à administração municipal e nós não obtivemos nenhuma resposta do início do ano, aliás, de 7 anos para cá. São 7 anos já que o prefeito Ali está na administração municipal. E o que a gente esperava pela experiência, pela juventude dele, pelo compromisso, pelo amor que ele tem à terra dele, que é um filho de Guadalupe, é um guadalupense, pelo que ele se expressa numa campanha política, é que era uma outra resposta. O nosso município, quando eu venho aqui, que chega o nosso balanço geral, que eu venho a esta casa preocupada, mostrar como o nosso município está sendo administrado, quando no final de cada ano, o endividamento que está, como está ficando o nosso município, este ano de 2014, com R$2.700.000, que tem vereador que ainda tem a coragem de vir aqui no final da sessão dizer que restos a pagar não é débito do nosso município. Tem essa coragem, porque quer defender de qualquer maneira o prefeito. Mas é preciso que nós, vereadores, com a nossa responsabilidade, com o compromisso que nós temos com o nosso povo, que estamos aqui representando, que não vamos só passar a mão nem jogar o lixo para debaixo do tapete, não. Nosso município encontra, sim, em grandes dificuldades. Mas em grandes dificuldades financeiras, nós sabemos. Nós, vereadores, temos consciência e o povo de Guadalupe tem plena consciência que é pura falta de administração. É por pura falta de gestão. Iniciou aqui dizendo que hoje nosso município foi notícia no Piauí, como também foi notícia nacional. Foi notícia no Piauí, no programa Agora, quando, se alguém tiver, teve a oportunidade de ouvir, quando a Maia, qual é o nome dela, aquela loura, a que faz aquele programa, comentou lá a respeito da licitação que Guadalupe vai fazer agora, dia 28, sobre refrigerantes de primeira qualidade. R$45 mil para se comprar refrigerante de primeira qualidade para assistência social, quem é responsável é a assistência social e a Secretaria de Desportos. São 15 mil unidades de refrigerante a R$1 e são 5 mil refrigerantes a R$6, refrigerante de 2 litros. E nós sabemos, nós vemos, nós sabemos e comprovamos onde a população de Guadalupe usa refrigerante. Não é para as crianças na educação, é só para algumas festividades. Então, o que chama a atenção, e o que chamou a atenção da Maia Veloso, aquela reportagem, quando ela disse hoje, me chama a atenção, o município de Guadalupe tem um dos maiores projetos de irrigação do Nordeste, aqui no nosso município, onde tem frutas de qualidade, desperdiçando fruto, como ela mesma falou, que não tem nem como vender todas as frutas do nosso projeto, e, no entanto, um prefeito faz uma licitação de R$45 mil para se comprar refrigerante. Mas não é só aí. Aí, de repente, eu peguei no Tribunal de Contas nossas licitações. Nossas licitações esse ano de combustível foi R$1.364.000 de combustível. E o que mais se eu fico indignada, senhoras e senhores, tive a oportunidade de dizer hoje bem aqui, eu acho que para o vereador Alderico, ou foi um dos vereadores aqui, que quando as licitações que o interessa, eles fazem logo no dia 1º, no dia 2 de janeiro. Mas as licitações que é em benefício do povo, que é a favor do povo, que é o povo que tem direito com medicamentos, ele vem fazer já no mês, como vem fazer agora no mês de abril, e que sempre dá problema, sempre tem as empresas recorrem, e até semana passada, nosso município estava sem poder comprar medicamento, sem fornecer medicamento às pessoas que precisam de medicamentos controlados. Então, tem coisas no nosso município, muitas e muitas coisas, que nós, vereadores, não vereador só de oposição, não. Vereador já está dizendo, é o representante do povo, está aqui para fiscalizar, está aqui para verificar o que está de errado, o que está se fazendo de errado na administração, e vir aqui falar e pedir soluções. Questão do hospital. Posso ficar calada com a questão do hospital? Uma licitação do hospital que foi feita no dia 1º de dezembro de 2014, contrato assinado com a empresa, que tinha que entregar no dia 30 de março, não entregou. Disseram que era 30 de abril, não entregou. Estamos agora 30 de maio, não vai entregar. Não vai entregar a obra no dia 30 de maio. E mais, a prefeitura quem vai ser responsável pela outra parte. Estamos sem centro cirúrgico, minha gente, no nosso município. Já falei aqui, vereadora Surama já falou, já pedimos a atenção especial do prefeito. É saúde, prefeito. Com saúde não se brinca. Com saúde não se brinca. E o que o senhor tem feito esses 7 anos é brincar com o povo de Guadalupe. É brincar, sim. Porque não sou eu, vereadora de oposição, não. É qualquer guadalupense. Tem que vir aqui, e na rádio, e na rua, e na prefeitura, e chamar o prefeito, e pedir para ele que ele resolva a situação de Guadalupe. Se ele não tem condição, se não teve condição até hoje, que se levou no banho-maria, porque foi o que o Alan fez no nosso município. É pobrezinho, é coitadinho, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Senhoras e senhores, vereadores, mês de janeiro, vocês tiveram a oportunidade de ver os balancetes que estão na nossa casa? Não foi pago um único fornecedor do nosso município. Está aí a prova. A prova está aqui na nossa casa. Um único fornecedor do nosso município. Um único serviço prestado do nosso município. Mês de janeiro não recebeu nada. Por quê? Porque é muito débito, senhoras e senhores. É 2 milhões e 800 reais que se fica devendo de um ano para o outro. Agora remonta de novo. Água, água no nosso município, vocês sabem o que nosso município deve de água, consumo de água da Gespisa, que todo ano parcela, ele passa o ano sem pagar, quando chega no final do ano ele faz um parcelamento, está aqui as provas, o ano passado ele parcelou, ele fez 2 parcelamentos o ano passado, aliás, 3 parcelamentos. Um de 17.447, outro de 12.290 e outro de R$15.449, totalizando R$45.000. Uma prefeitura que começa um ano com um parcelamento de R$45.000 de água, consumo de água, para onde nós estamos indo? O que está se fazendo dentro de Guadalupe? Tem uma educação excelente? Se tivesse, eu estava calada. Tem uma saúde de primeira qualidade? Se tivesse, também eu estava calada. Tem segurança? Tem assistência social? Tem obras concluídas? Com mais de quase 2 anos se conclui uma obra nesse município, depois de iniciada? E é uma ótima administração? Eu tenho que ficar calada? Como eu pedi aqui, a última sessão, mandei o requerimento tanto para a Câmara como para a Prefeitura, solicitando que enviaste a essa casa os funcionários, os servidores responsáveis pelo portal da transparência. Vocês estão lembrados, então? Que eu sempre falo, porque eu entro no portal da transparência todos os dias. Todos os dias. Quando eu abro a minha internet, a primeira coisa que eu faço é Portal da Transparência Guadalupe. E lá eu vejo, como eu já falei aqui, tive a oportunidade, lá eu vejo os erros. Lá eu vejo que não está cumprindo com a lei. E hoje nós temos mais uma reportagem no nosso município. Portal da Transparência no nosso município é zero, segundo a CGU, Controladoria Geral da União. Segundo a CGU. Agora, a vereadora Lúcia já teve a oportunidade de falar aqui, de pedir. Pedir. Mas não sou ouvida, nem sou, em hipótese alguma, se esclarece nada. Nós falamos sobre o lixo. Só um minuto, presidente. O que se paga de limpeza pública no nosso município? Minha gente, nós temos 10 mil e poucos habitantes. É o lixo mais caro do Brasil. E, no entanto, está aí a situação. Então, são todas essas questões que nós aqui trazemos, falamos, pedimos, até ajudamos a administração. Porque se eu estou aqui hoje reclamando de uma situação de iluminação pública, de lixo, de saúde, de educação, é para que se alertem. A administração pública tome rumo na situação. Vai viver de aparência até quando? Vai viver pobrezinho até quando? Até quando, prefeito Allen? O senhor vai viver enganando o povo de Guadalupe. Já está na hora o senhor tomar atitude, ver, saber, que parece que até hoje o senhor não sabe que é prefeito desse município, e de se determinar, junto com sua equipe administrativa, e colocar o nosso município em situação, pelo menos regular. Porque a situação que se nosso município se encontra, e não adianta vir aqui no final dizer que licitação é previsão. Aqui no município de Guadalupe, licitação não é previsão, não. Porque todas as licitações têm aditivo no final. Então, não é só previsão, não. Se vier aqui dizer que foi 45 mil, mas é previsão, não, no final tem aditivo nessa licitação. Meu, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador AD. Nessa oportunidade eu quero saudar a mesa na pessoa do presidente vereador Edvan, os demais vereadores na pessoa da vereadora Surama, os nossos amigos aqui auditorianos, a pessoa do seu Manuel Lapa, Paulo Moura, os nossos amigos que estão nos ouvindo pelo rádio, pela internet, meu boa noite. Também quero dedicar a Deus os agradecimentos mais uma vez neste dia por essa oportunidade de estarmos aqui. Toda honra e toda glória seja dada a Ele pelo fôlego de vida e pelas oportunidades que nos tem dado. Nessa noite, eu gostaria de iniciar minha fala falando sobre um projeto de lei de número 383 de 2011, que dispõe sobre a instituição do Dia do Evangélico na cidade de Guadalupe, onde de já eu quero convidar os vereadores e todos os funcionários da Câmara Municipal para participar desta festividade que acontecerá sábado próximo. Convidar também toda a população guadalupense para participar desta festividade. Hoje nós estivemos em uma reunião com alguns representantes de igrejas, pastores, e aqui eu quero parabenizar a UNIEG, a União das Igrejas Evangélicas de Guadalupe, por este empenho neste trabalho que acontecerá sábado. Parabenizar todos os pastores, todas as igrejas que estão empenhadas, trabalhando para este evento, na pessoa do pastor Afílio, que estava hoje à tarde coordenando a reunião. Parabenizar o pastor Avelino, o pastor Gessiano, o pastor Francisco da Madureira, nosso irmão Euclides, que estava lá representando a Cristo Pentecostal Ressuscitado, pastor Fred, da Igreja Quadrangular, e também outras igrejas que não estão na linha de frente, mas também estão e estarão participando conosco no dia, como Adventista Ágape, Cristo Pentecostal no Brasil. Este projeto de lei, quando apresentado por mim nesta casa, eu quero fazer menção aqui que foi aprovado unanimemente pelos vereadores que na época estavam aqui, com exceção do Zé da Inês, Alderico e Dr. Fernandes, que não eram vereadores. Mas os demais vereadores que estavam aqui foram unânimes, nos apoiaram na ideia, a lei foi aprovada, a lei existe. E hoje teve um questionamento na reunião, porque a lei permite que o poder público, o executivo do nosso município, firme convênio com as instituições e com as igrejas evangélicas para dar apoio, para promover os eventos. O ano passado, infelizmente, não aconteceu. Este ano está acontecendo com o empenho das igrejas. E houve esse questionamento, vereador presidente, na reunião, sobre a manifestação do poder público, as igrejas, a UNIEG, os pastores, as igrejas, os irmãos, estão esperando a manifestação do poder público com respeito a este evento, porque existe a lei garantindo que haja esse convênio. E logo após a reunião, eu procurei entrar em contato com o prefeito, como bem disse o Zé da Inês, ele estava viajando, para termos um posicionamento sobre isso, vereador Alderico, desse posicionamento do poder executivo com respeito a este evento. De certo que o evento vai acontecer, o evento já está programado, hoje era a reunião para acertar os últimos detalhes, mas assim que o prefeito chegar nesse município, nós iremos procurar o prefeito para saber o seu posicionamento. E eu acredito que o prefeito vai se manifestar a favor
e entender que é um projeto de lei, é uma lei, e assim como são promovidos outros eventos de outras, digamos assim, de outros segmentos da sociedade pelo poder público, eu acredito que esse também deva ser de agrado ou de obrigação, vamos dizer assim, pois existe a lei, do município ter a sua contrapartida. E vamos procurá-lo assim que ele chegar. Falei com a Tábata, porque não consegui falar com ele, ela disse, tenta, mas não tem como entrar em contato com ele nesse momento, pois ele está em Brasília. Mas acreditamos, tanto neste evento, que estamos lutando para que ele aconteça. E com a ajuda de Deus, ele vai acontecer e todos aqui estão convidados. E estaremos procurando, neste momento, este posicionamento para levarmos, assim, um entendimento para que essa lei seja cumprida de acordo como ela foi criada, aprovada e sancionada pelo prefeito. Como foi a lei que ele mesmo sancionou, eu acredito que ele não vá de contra essa lei. Eu acredito que ele não vá bater ao contrário, porque foi a lei que ele mesmo sancionou. É um pensamento meu, eu acredito nisso. Mas precisamos, a cada dia mais, nas autoridades, constituída por Deus em primeiro lugar, depois pelo voto do povo, nos envolvermos em todos os movimentos da sociedade que tragam benefícios para a cidade. Principalmente movimentos que venham promover o reino de Deus, a palavra de Deus. O objetivo é esse. Então, quero contar com a presença dos vereadores. O convite era para estar aqui, mas deve ter havido algum imprevisto. Mas eu estou fazendo aqui o convite verbal a esta casa, a cada vereador, a cada guadalupense e a cada funcionário desta casa para participar em sábado. Às 3 horas, nós estaremos saindo numa carreata do portal da cidade, percorrendo os bairros da cidade e, a partir das 7 horas, estaremos com um grande evento ali para glorificar e exaltar o nome do Senhor ali em frente ao estádio municipal na nossa cidade, na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca. Então, todos estão convidados, nós pedimos a presença de todos e a UNIEG está aberta para a colaboração de qualquer um que seja ser parceiro deste evento e de outros que virão. Então, fica o convite aberto e fica a indagação na reunião nesta tarde, que assim que o prefeito chegar, ou se daqui para amanhã eu conseguir o contato com ele, eu vou procurar saber qual o posicionamento do nosso prefeito com respeito a esse evento. O assunto também que eu quero trazer nessa noite, senhor presidente, é sobre esta equipe técnica para dar apoio aos agricultores de Guadalupe, especialmente os agricultores da agricultura, aqueles que fazem parte da agricultura familiar. Nós não podemos fechar os olhos para a agricultura, pois é um dos grandes potenciais do nosso município. Nós temos, eu sempre disse aqui e continuo dizendo, que nós temos o privilégio da nossa cidade ser abençoada por Deus, com muita terra, com muita água, energia. Nós temos tudo que é necessário para o desenvolvimento da agricultura. É tanto que estão vindo de fora pessoas de outros estados e até mesmo de outros países investir na nossa cidade. Então é necessário que, além do apoio que o Estado dá através da EMATER e das suas instituições, é necessário também que o nosso município disponibilize um engenheiro agrônomo, técnicos agrícolas, técnicos agropecuários, para dar um acompanhamento melhor, um acompanhamento mais consistente, para orientar os pequenos produtores como manusear a terra, porque há técnicas novas, há novas maneiras de se trabalhar, há coisas que fazem a agricultura avançar. Então essa equipe é de fundamental urgência ter no nosso município. E por isso eu fiz essa indicação, para que o nosso prefeito olhe para essa indicação e procure agir rapidamente nesse sentido, pois nós não podemos esquecer dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, como também não podemos deixar de dar apoio aos grandes investimentos. Só um minuto, presidente, para me concluir o raciocínio, eu lhe peço mais alguns minutos. Como não podemos deixar de dar apoio também aos grandes investidores que estão vindo para o nosso município. Então a ideia é que essa equipe, juntamente com a equipe do Estado, possa fazer uma cobertura maior nesse sentido da agricultura de Guadalupe, tanto com a agricultura familiar, como os grandes investidores que estão vindo para cá. Vai ser um suporte muito forte que a Prefeitura de Guadalupe estará disponibilizando para o desenvolvimento da nossa agricultura. E meu muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Surama.
Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente desta casa, aos colegas vereadores na pessoa da vereadora Ana Lúcia e os nossos convidados aqui presentes na pessoa do nosso amigo Paulo Moura. Grande atleta aí da nossa academia, né, Paulo Moura? Boa noite. E a todos os ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, receba aí o meu abraço desta vereadora. Inicio o meu pronunciamento novamente, né, registrando aqui a nossa tristeza, a nossa moção de pesar, né, pelo falecimento do ex-vereador, nosso amigo Edmundo, e também, assim, a toda a família da pessoa da dona Conceição, falecida esse final de semana, mãe do Luizinho, lá do bairro Cruzeta. E quero, assim, aqui convidar a toda a população que está me ouvindo neste momento a participar amanhã do 6º Encontro Bíblico na Igreja Matriz Nossa Senhora de Guadalupe, promovida pelo nosso pároco Padre Gilvan. Então, deixo aqui esse registro a todos que estão sintonizados a partir amanhã das 19 horas. E também reforçar aqui o convite do vereador Adecarleto a nós, vereadores, e a toda a população que nos ouve neste momento a participar deste grande evento que será realizado no sábado, lá em frente ao Estádio Júlio César, em comemoração ao Dia do Evangélico. Então, com certeza, é um evento que nos trará muitas bênçãos, muita paz, porque estarmos sempre buscando a palavra de Deus é um enriquecimento, é um engrandecimento para as nossas vidas. E quero aqui parabenizar a todos os trabalhadores rurais pela passagem do seu dia, hoje, dia 25, e reforçar aqui, me somar ao pronunciamento do vereador Adecarleto nas cobranças dessa equipe técnica para beneficiar a todos esses trabalhadores. Porque nós sabemos das dificuldades que esses trabalhadores passam, principalmente as pessoas que moram nos interiores aqui vizinho. Então, está de parabéns o vereador Adecarleto por esta preocupação e, por coincidência, apresentar esse indicativo justamente numa data tão importante aos nossos trabalhadores. Quero aqui também pedir ao secretário de saúde, na pessoa do Paulo Rocha, a questão da regularização do transporte para levar os pacientes que têm consultas marcadas na cidade de Teresina. A gente está sabendo do grande problema devido a uma reforma que eu acredito que já tenha sido concluída na casa de Guadalupe, mas que houve sérios problemas mediante as pessoas que estavam indo com suas consultas marcadas. Quando chegou lá, a casa de Guadalupe não estava recebendo, as pessoas que tinham levado seu dinheiro só para despesa em alimentação, tiveram que alugar essas kitnets para dormir. Então, o que eu quero pedir aqui? Que fatos como esse não venham ocorrer novamente. E se não está regularizado, que o prefeito, juntamente com o secretário responsável, providencie a regularização, porque não justifica. Nós sabemos das dificuldades que as pessoas têm de conseguir o seu exame através, pelo SUS, já é uma demora. E no dia que consegue, vai aqui na Secretaria de Saúde, aí chega, não, hoje não tem carro, o carro está quebrado. E aí, se a prefeitura que administra o valor que nós temos com conhecimento em termo financeiro, imagine os nossos pacientes, que na maioria são pessoas carentes, que não têm o seu salário, um salário digno para custear essa despesa. Então, eu quero, assim, essa atenção especial por parte do secretário de Saúde e reforçar também a regularização em termos dos fornecimentos, do fornecimento de medicamentos nos postos de saúde da nossa cidade e também no hospital. Como bem falou aqui a vereadora Ana Lúcia, é inadmissível nós nos calarmos mediante tantas dificuldades que hoje Guadalupe está passando. Então, dificuldades que nós, vereadores, que somos representantes deste povo, temos que nos unir, porque é muito cômodo para as pessoas que estão fora criticar nós, vereadores. Vereador não faz nada, vereador não apresenta um projeto, vereador não faz isso, não faz aquilo. Mas quem ouve as sessões, quem acompanha e quem conhece o verdadeiro papel do vereador, sabe do que cada representante está apresentando aqui na tribuna desta casa. Agora, o que é importante que a população tenha conhecimento? Que esses indicativos de lei que hoje foram apresentados, acredito que bem uns 10 ou 8, só hoje, quem é que tem que fazer valer para chegar esse atendimento ao nosso eleitor? É o prefeito. É o prefeito municipal, é a pessoa do prefeito Allen. Os projetos que nós já apresentamos ao longo, eu só quero aqui registrar, ao longo dos 7 anos da atual administração, quantos já foram realizados? Será que é importante nós estarmos aqui toda semana só apresentando projeto e esses projetos estarem só engavetados? O que nós estamos cobrando aqui é o mínimo da atenção básica que o prefeito tem que oferecer à população de Guadalupe. Então, esse registro que hoje eu faço e espero que o prefeito pare no tempo, acorde nessa gestão e comece a trabalhar, como bem falou a vereadora Ana Lúcia. Será que ele está achando que ainda não é prefeito dessa cidade? Aqui eu quero registrar um fato que é inadmissível nós aceitarmos. Aquela casa da Cajuína, aquele prédio, que foi ainda construído no período que o doutor João Luiz era prefeito. Tem um problema para se resolver. Está na justiça. Mas já está com quantos anos que o prefeito Ali é prefeito de Guadalupe? Entrou no concluindo já o sexto ano. Será que durante 6 anos, com a equipe que nós temos de advogado, assessoria jurídica que é pago, nunca tiveram condições de solucionar esse problema para aquela casa de Cajuína estar atendendo a nossa população? Quantas mães de famílias poderiam estar trabalhando naquela casa de Cajuína, fazendo a cajuína, o doce, aproveitando as nossas frutas que nós temos, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, comentando a respeito dessa reportagem. Eu não a vi, mas tomei conhecimento quando ela falou comigo. E é de se estranhar. Sei e participo dos eventos que a Prefeitura Municipal de Guadalupe promove, mas é um valor assim, 15 mil latinhas, né, vereadora? Mas um dos maiores eventos, mediante o meu conhecimento, foi a Festa das Mães. Mas Vamos esperar, ainda tem o final do ano, a assistência social promove muitos eventos com os idosos, os professores, muitas vezes. Então, é coisas que é para a gente acompanhar, fiscalizar. E a sugestão que a própria jornalista deu, por que não também se preocupar em ofertar sucos, que é mais saudável, né? Então, aqui eu relato fatos como esse, que deixa a gente assim, de orelha em pé. Então, é necessário que a gente tenha essa preocupação e tenha cuidado em fazer essa fiscalização. Analisando também os balancetes, o que me chamou a atenção é a respeito da licitação em relação ao fornecimento de quentinhas. Então, uma licitação no valor de R$ 84.750,00. Com 8.475 quentinhas a ser ofertadas, né, entre ao SAMU, a Secretaria de Saúde, pelo posto SAMU, no valor de R$ 64.750, caracteriza na minha contagem que serão fornecidas ao SAMU 64 quentinhas. E a Secretaria de Saúde, R$ 10.000,00. E a Secretaria de Planejamento e Gestão, mais R$ 10.000,00. Aí eu fico assim, quantos funcionários tem hoje a Secretaria de Planejamento e Gestão? Né? Que horário é fornecido? Então, são esses questionamentos que nós fazemos, que nós temos que ter essa atenção. Será que realmente o SAMU vai consumir durante o ano essa quantidade? Então, são coisas que nos chamam a atenção. E aqui nós estamos levando ao conhecimento dos próprios colegas vereadores, que muitas vezes, por fazerem parte da situação, muitas vezes ficam acomodados, muitas vezes não têm tempo de fiscalizar os balancetes. E também o meu compromisso aqui é mostrar à população o nosso verdadeiro trabalho, que está fiscalizando os balancetes, informando o que realmente a gente encontra nesses balancetes. Então, é inadmissível nós nos calarmos mediante tudo isso. E a situação do lixo, como bem falou a vereadora Ana Lúcia, quanto é pago mensalmente para a coleta do lixo do nosso município? A gente sabe a situação que se encontra hoje, os bairros, as ruas, e está acontecendo... Só um minuto, presidente, para que eu possa concluir. A gente sabe da deficiência. E o que me traz aqui é pedir que o secretário responsável, que a empresa que ganhou essa licitação, com certeza, possa fazer um trabalho diferenciado para que a gente possa vir aqui nesta tribuna e dizer que o trabalho da coleta do lixo no nosso município está eficiente. Então, agradeço por esses minutos a mais me dado e ficarei para a próxima sessão concluir outras cobranças e falar de outras coisas que nós encontramos os balancetes entre eu e a vereadora Ana Lúcia na próxima sessão. Obrigada, presidente.
Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, eu gostaria de saudar a todos, aos presentes, em nome do senhor Manuel Lapa e também do Paulo Moura, aos colegas vereadores, todos boa noite, às pessoas que nos ouvem na cidade, no interior, no campo, a todos boa noite. Eu queria, a princípio, antes de iniciar minha fala, também me solidarizar com a nossa família pela perda de Zé Edmundo Coelho Pereira, que é o meu primo, filho do ex-prefeito Jocilé, e o óbito fez enlutecer toda a família, e por conta disso, nós estamos vindo aqui dizer da solidariedade enquanto família e do reconhecimento pelos todos os anos prestados enquanto foi legislador, enquanto foi vereador de Guadalupe, por mais de 11 anos. Que Deus lhe dê o descanso eterno e o conforto aos familiares. Eu queria, antes de iniciar os pontos para defender minhas indicações, falar do aniversário, falar da festa das mães que aconteceu no último sábado no Colégio Carlos Franco, onde é diretor o professor Sidney, e parabenizar aquela escola que mais uma vez deu um show de organização, uma festa muito bonita, muito dinâmica, em que todas as pessoas saíram satisfeitas, ganharam muitos sorteios, muitos brindes, e aqui podemos dizer que estivemos presentes e verificamos realmente uma linda festa. Colegas vereadores, eu venho novamente aqui hoje, já trazendo alguns fatos, alguns novos, outros um pouco mais debatidos, no entanto, todos eles com importância muito grande ao nosso município. Eu trago à tona, em primeira mão, a questão, já a título de proposição nossa, de se sugerir ao prefeito municipal para que se crie, no âmbito de Guadalupe, urbano e rural, uma brigada de incêndio para combater os incêndios. Ora, é comum, a partir do mês de junho, mês que vem, na nossa região, muita gente ateando fogo. O fogo colocado propositalmente até é uma conduta típica antijurídica prevista no nosso Código Penal. E tem pena. Tem pena de multa e detenção. Mas, além disso, os prejuízos causados por pessoas que voluntariamente ou involuntariamente causam com fogo são imensuráveis. Eu me lembro que dentro do projeto dos platôs irrigados de Guadalupe já houve muitas queimadas, muitas perdas de plantações, materiais de irrigação, e essas pessoas do projeto não têm, primeiro, um seguro, segundo, ninguém se prepara contra a situação do fogo. Recentemente, na cidade de Floriano, foi criado uma brigada de incêndio já treinada e capacitada e já está agindo preventivamente. Ora, em Guadalupe, nós temos anualmente inúmeros fatos de queimadas. E sabemos que o Corpo de Bombeiros não tem alcance na nossa cidade, isso é uma realidade. Nós não temos um Corpo de Bombeiros à altura para chegar aqui e apagar um incêndio. Então, dentro de Guadalupe, existe hoje um cidadão que é aposentado do Corpo de Bombeiros, que é justamente o Aurindo, filho do seu Cordato, lá da Vila Parnaíba. Trabalhou durante 25 anos no Corpo de Bombeiros, tem uma experiência absurda e tem a capacidade, a legitimidade para treinar uma brigada de incêndio e ainda com o auxílio do Corpo de Bombeiros, que eu tenho certeza que eles vêm, assim como vieram alguns anos atrás, quando ainda a dona Lindalva, minha esposa, era secretária do Meio Ambiente e solicitou que eles viessem dar um treinamento de salva-vida e eles vieram. Então, essa brigada contra o incêndio é importantíssima. Esse pedido nosso, eu gostaria muito que o prefeito tivesse uma atenção especial, um carinho especial, porque vai ser muito útil à nossa cidade, eu tenho certeza, tanto a nível de urbano como interior. E também por conta até da saúde pública, para a gente respirar o ar a partir do mês de junho, aquela dificuldade. Então, muitas pessoas têm problemas também de saúde, problemas pulmonares, enfim, que são complicados a partir das queimadas do mês de junho. Tanto é que os hospitais, os postos de saúde ficam cheios por pessoas que são acometidas por esse mal. Agora, um outro ponto que eu queria chamar a atenção hoje, e é mais uma vez a gente se insurgindo enquanto vereador parlamentar, para aqui, nesse momento, fazer um apelo ao nosso prefeito municipal quanto à implantação de câmaras de monitoramento eletrônico. Ora, se nós contarmos do dia 1º de maio até hoje, hoje é dia 25, é isso, José? Então, nós temos 25 dias. Na Delegacia de Polícia de Guadalupe, teve mais de 15 ocorrências entre roubos, furtos, lesões. Mais de 15. É mais, praticamente a cada 2 dias em Guadalupe tem um roubo e um furto. Praticamente a cada 2 dias em Guadalupe tem uma lesão corporal. Praticamente a cada 2 dias em Guadalupe acontece crimes no meio público, na rua. Então, esse projeto de lei do monitoramento eletrônico, mais do que nunca, ele é essencial ao nosso município. Pessoas de Guadalupe hoje estão com medo de andar nas ruas à noite. investidores lá de fora estão com medo de investir. Então nós temos esse projeto que nós colocamos em 2012 e que foi aprovado pela Câmara, que está tudo pronto, tudo pronto. Então serve isso aqui como um apelo ao prefeito municipal, que eu sei que ele vai ver com muito carinho essa situação, porque realmente nós não podemos perder o controle da nossa cidade para os marginais. Nós não podemos perder o controle da nossa cidade para esses malfeitores que se escondem e muitas vezes andam durante o dia e durante a noite. Ora, se nós tivéssemos um monitoramento eletrônico, ficaria muito mais fácil as investigações do roubo, aliás, do furto qualificado e arrombamento do Banco do Brasil. Eu tenho certeza. A identificação dos criminosos fica muito mais evidenciada para que a justiça utilize das provas e possa dar um veredito com mais certeza e punir severamente aqueles infratores. E eu tenho certeza também que no momento que nós implantarmos o monitoramento eletrônico em Guadalupe, a incidência, a probabilidade dos crimes em Guadalupe vai cair absurdamente. Isto é estatística comprovada por todas as instituições de pesquisa que, verificando as infrações em cidades, a partir do momento do monitoramento eletrônico, primeira conclusão, diminuiu em mais de 50% os crimes. Em segundo, aqueles que praticaram os crimes, 90% foram localizados, presos e punidos e afastados da sociedade. Estatisticamente, isso foi comprovado. Então, nós precisamos, sabemos sim, sabemos das grandes dificuldades que passa o Brasil, sabemos da grande dificuldade que passa o prefeito municipal, que se esforça muito para dar conta a todas as demandas. Mas nós entendemos que este momento nós precisamos priorizar. Nós precisamos colocar como prioridade aquilo que salta aos olhos como algo que ofende mais continuamente o nosso povo. Nós precisamos fazer isso. À luz do dia, pessoas foram agredidas fisicamente em Guadalupe. E quando vai se buscar a prova, não tem. Então, essa é uma questão que nós precisamos fazer repercutir dentro de Guadalupe para que nós possamos ter também uma decisão imediata. Por isso é que eu estou pedindo encarecidamente aos colegas vereadores e ao prefeito municipal para que possa agir. Inclusive, nós temos conhecimento que dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí existe verba que pode ser conveniada com o município. E no próprio projeto de lei, quando foi feito por minha autoria, nós colocamos a possibilidade do poder público municipal conveniar com instituições financeiras como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica, como o Banco Bradesco, e até sentamos em reunião e ficou acertado de começar. Ou seja, é um trabalho cujo o custo é pequeno para tanto benefício que vai chegar. A Polícia Militar terá o monitoramento 24 horas por dia. Ela vai economizar combustível, ela vai ter mais efetivo, porque se nós espalharmos 20 câmeras pela cidade, é como se colocassem 20 policiais em cada ponto. E a câmera não se expõe a riscos. Então, é algo imprescindível que nós precisamos, com urgência, implantarmos em nossa cidade. E um terceiro ponto que eu queria chamar a atenção ao nosso município é que o Banco do Brasil, desde o dia do arrombamento e do furto que aconteceu, ele deixou de prestar ao povo de Guadalupe um atendimento, pelo menos razoável, mínimo, para que os cidadãos possam pagar suas contas, receber seus proventos e quitar seus débitos. Aqui, nós não queremos culpar nenhum funcionário. Neste momento, a gente não quer passar responsabilidade nem para o gerente, nem para nenhum servidor do Banco do Brasil. Muito pelo contrário. Aqueles servidores, os gerentes, são tão vítimas quanto nós que somos consumidores. A nossa indignação é por conta da própria superintendência do Banco do Brasil, que cruzou os braços, ou pelo menos, nós não vemos em Guadalupe nenhuma ação efetiva para que nós, enquanto consumidores, usuários do único banco que tem acesso a 80% das contas de Guadalupe, prestar um serviço ao menos razoável. Então fica aqui, é preciso repercutir isso aqui. A Câmara Municipal é o único local que nós podemos debater situações como essas. É o interesse coletivo é o interesse de dezenas de pessoas aposentadas, de servidores públicos, de comerciantes, de empresários, de profissionais liberais, que chegam ao Banco do Brasil de manhã, aparece dinheiro nos caixas eletrônicos por 30 minutos e depois desaparece. O caixa interno do Banco do Brasil não recebe pagamento, não troca um cheque. Precisamos repercutir, eu até pediria aos colegas que fossem falar depois de mim, que repercutisse essa matéria e que os órgãos de comunicação, se pudessem, é de interesse relevante da nossa cidade. Nós estamos ilhados. Eu saí de Guadalupe para pagar título em São João dos Patos e em Floriano. E a gente gasta de 80 a 100 reais de combustível. E aquele cidadão simples, humilde, trabalhador, vai pagar juro, multa, porque o banco não perdoa. Então fica aqui essa indignação à superintendência do Banco do Brasil e dizendo mais uma vez, nada contra nenhum dos servidores do Banco do Brasil, nem dos gerentes, nem dos auxiliares, ninguém, porque eles são tão vítimas como nós. Mas o Banco do Brasil precisa sim prestar contas ao povo de Guadalupe com serviço ao menos razoável. Cuja nota, eu não arrisco em dizer, nota do Banco do Brasil está menos de 2, sem exagero. Então fica aqui as minhas palavras hoje quanto a estes pleitos. Boa noite.
Com a palavra o vereador Jesse James. Quero comunicar aos colegas vereadores que eu estive essa semana com o prefeito e conversei a respeito dessa situação, vereador Amadeu Júnior, do Banco do Brasil. Ele me falou que tinha entrado em contato com a superintendência do Banco do Brasil e logo disse que ia regularizar essa situação. Mas é válido a cada um de nós, vereadores, essa preocupação, e temos que cobrar. Porque a vereadora Ana Lúcia está dizendo que já reclamou também no 0800. Nós não podemos pagar uma conta que os outros fizeram, né? Porque tem o vereador, tem alguns colegas que pode ir a Floriano ou até mesmo São João dos Patos para resolver seus problemas. Mas tem o aposentado, tem aquelas pessoas mais carentes que têm que resolver seus problemas. E o Banco do Brasil não dispensa juros de ninguém. Então nós estamos pagando uma conta que nós não devemos. Eu bem reforço aqui as palavras do vereador Amadeu Júnior, que nós não estamos aqui acusando nenhum funcionário. Nós sabemos o trabalho, o respeito que os funcionários do Banco do Brasil têm com o pessoal de Guadalupe, especial nós que somos representantes. Obrigado.
Presidente, só reforçando, estava anotado para mim também falar a respeito, mas no meu tempo não deu. E essa semana foi motivo de muitas críticas em relação a nós, vereadores, a própria prefeita, as pessoas ligando para a rádio, cobrando o nosso posicionamento a respeito disso. Hoje estive lá com o gerente, hoje pela manhã, passei um bom tempo lá e não tem nenhuma previsão para que essa situação seja regularizada. Falando a respeito de uma licitação, chegava uma pessoa, chamava ele, falei com a Gilmária, e a gente fica assim, o que nós podemos fazer neste momento é nos unirmos e estarmos aqui cobrando, esperando que a pessoa maior, que é o nosso prefeito, tome essa providência, essa iniciativa, né? Mas, infelizmente, também hoje eu já estive lá, falei tanto com a Gilmara como com o próprio gerente. Infelizmente, o que ele me disse, Surama, não tem nem previsão para que essa situação seja regularizada. E o próprio Alderico, a semana passada, na sexta-feira, estava com a Gilmara também, lá em frente ao banco. Sempre que eu a vejo, eu questiono, pergunto, e o que a gente pode fazer nesse momento, né? E obrigada e agradeço pelo espaço.
Presidente, o senhor gostaria que, se fosse possível, nós fazermos um documento da Câmara Municipal de Guadalupe, direcionado à superintendência, pedindo urgência e mostrando a situação que o Guadalupe está passando. Então, faz um documento, todos os vereadores assinam, pede para o Ali fazer também, né, que aí o maior credor desse Banco do Brasil é a Prefeitura Municipal. E então a gente tem, né, e o povo está muito prejudicado demais. Encontrei uma pessoa hoje dia 28, ele não recebeu o seu salário do dia 30, porque não tem como ela sacar. Toda vez que ela vai sacar, não tem condição. Então, muito transtorno para a gente. Então, eu queria pedir para o senhor, se possível, o senhor fazer um documento em nome da Câmara Municipal de Guadalupe e a gente enviar de imediato à superintendência, que é em Teresina. Eu liguei para o 0800, que é o serviço do consumidor, mas, e liguei para a superintendência também, mas não consegui falar, não. Mas eu tenho o número da superintendência de Teresina. Obrigada.
Ok, vereador, é válido. Nós vamos, com certeza, fazer isso, né? E vamos pedir ao prefeito também que tome as previdências. Pois não, vereador?
Vereador Edvan, só um minutinho. Eu acho que a gente já tinha que mandar uma nota de repúdio para essa atitude da superintendência e cobrando, porque está difícil a coisa para todo mundo. Então, acho que o nosso posicionamento deve ser esse. Repudiar essa atitude, porque todo mundo aqui contribui com o banco. Toda a população guadalupense. E a população ficar nessa situação, todos nós, não pode. É que o Amadeu falou, a culpa não é de funcionário. Cadê a superintendência? Cadê os que estão lá por cima para resolver a questão? Então, minha sugestão é essa. E se envia uma nota repudiando essa atitude, porque já faz muitos dias.
Vereador, aproveitando o que foi dito por nós, foi dito pela vereadora Suram, pela vereadora Lúcia, pelo vereador AD, antes de nós sairmos hoje, fazer logo essa nota e encaminhar uma via para a superintendência, outra via para o prefeito municipal e outra para o Banco Central. Banco Central mesmo. O Banco Central, ele controla tudo, ele sabe das deficiências e sabe das responsabilidades que virão depois. Então, eu pediria a Vossa Excelência e os colegas vereadores que, antes de nós sairmos do encerramento da sessão, façamos a nota de repúdio, como bem falou o AD, mandando para a superintendência, o prefeito municipal e para o Banco Central.
Ok, vereadores. Então, logo que a gente terminar a sessão, vamos se reunir ali com o nosso secretário Baiano e vamos fazer, né? Eu quero também comunicar que chegou um convite aqui da Igreja Assembleia de Deus. Felizmente o rapaz chegou atrasado um pouco, mas eu peço ao secretário que faça leitura desse convite. Pode ser, né, vereador? Vocês concordam? Ok, vereador. Pois não, vereador Gess.
Em nome da mesa, presidente, vereadores e vereadoras, público presente e todos os ouvintes da 104.9. Meu caríssimo, boa noite. Primeiramente, ler o convite da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Excelentíssimo senhor Edvan Miranda, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, nesta. A União das Igrejas Evangélicas de Guadalupe convida as vossas excelências, os senhores vereadores desta cidade, para participarem de um evento evangélico, Dia do Evangélico, onde estará sendo realizada por todas as igrejas evangélicas, com a participação do conferencista e preletor pastor Carlos Júnior, da cidade do Rio de Janeiro. No louvor, bandas locais, juntos estaremos com o intuito de louvar e exaltar o nome do Eterno Deus. Certo de contar com a vossa participação, desde já ficamos gratos. Dia 30 de maio de 2015, sábado, horários. Às 8 horas, evangelizar em massa com a mocidade, 8 horas da manhã. Às 15 horas da tarde, passeata pelos bairros de nossa cidade, local de encontro na entrada da cidade, no portal. À noite, às 19 horas, concentração para o grande culto em ação de graças em frente ao estádio de futebol. Respeitosamente, pastor Antônio Filho, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Missão, e coordenador das Igrejas Evangélicas de Guadalupe. Quero aqui, primeiramente, se tratando de questão política, acho que tem muitos a fazer e a recuperar e a implantar em Guadalupe. Temos o nosso balneário, o museu, o farol, as praças, concluir a construção de uma praça, calçamentos, iluminação pública, reforma do estádio, centro cirúrgico, apoio aos irrigantes, atenção ao esporte, à segurança, o primeiro emprego ao jovem, as academias, que foi um assunto que foi publicado no portal de grande audiência em nosso município, indicação feita por este vereador, que foi de grande valia, onde várias pessoas curtiram, várias pessoas ficaram naquela ansiedade, perguntando, vereador, quando é que vai sair essas academias? A grande importância, por quê? Porque nem todas as pessoas têm condições de passar uma hora na academia, nem todas têm condições de pagar. E a academia pública vai facilitar a vida daquelas pessoas, por falta de condições financeiras e por falta de tempo, para se deslocar à academia. Então, sabemos que município nenhum encontra-se 100%, tanto na área construção civil, como na área de infraestrutura, nenhum consegue estar 100%. Mas quero aqui pedir ao senhor prefeito que possa dar, pelo menos, prioridade às coisas mais importantes, que, como a vereadora citou, o vereador que me antecedeu, o centro cirúrgico, onde não funciona mais. Vamos dar prioridade à segurança do nosso município. Vamos dar prioridade às coisas que mais estão necessitando em nosso município. Aí, também ao raio-x de nosso município. Então, tudo isso é necessário. Tudo isso é de grande valia, de grande importância. Mas estando aqui, fazendo nossa parte, requerendo, solicitando, indicando ao senhor prefeito para que ele possa executar. Independente que o prefeito execute ou não, nós estamos fazendo nossa parte. Tenho minha consciência limpa e não tenho um pingo de culpa se o prefeito faz ou não faz, mas se ele faz, temos que parabenizar. Sempre que não faz, temos que mostrar, que criticar, que solicitar para que o prefeito possa fazer. Isso é nosso papel, mas que não carregamos em nossas costas a culpa. Sempre quando o prefeito não faz, que a culpa é do vereador, porque a culpa não é nossa. Nossa parte nós só estamos aqui fazendo, pedindo, solicitando, para que o prefeito possa executar.
Vereador, só uma parte, quero assim, aproveitar esse momento de suas cobranças. Também esqueci do meu indicativo, porque eu acho que é uma prioridade que o prefeito municipal tem que olhar com os bons olhos a questão de viabilizar no Balneário Belém Brasília bebedouros daqueles bares maiores, né? Tem um bar ali daquele irmão do Neném, o Central e um a cada lado ali. Porque quantos visitantes, pais de famílias que vêm com seus filhos e muitas vezes tem que comprar uma garrafinha de água mineral que custa R$2,50. Então, eu acho que é um problema, sim, que é na pessoa do prefeito Ali tem que procurar solucionar essa questão do bebedouro no Balneário Belém Brasília. Então, deixo aqui a minha sugestão, porque foi um questionamento até de alguns visitantes e de alguns donos dos bares, questionou assim comigo. Vem cá, vereadora, será que defunto bebe? Questionaram assim comigo, pelo fato do no cemitério local hoje ter um bebedouro e no balneário, que é um local que é bem frequentado, não ter um bebedouro em nenhum dos bares. Então, vamos esperar que o prefeito, juntamente com o secretário responsável, possa atender esse indicativo para beneficiar a nossa população e os demais visitantes que visitam o nosso balneário. Obrigada pela parte, vereador Gesso.
Certo, vereador. Então, esta indicação da vereadora é de grande importância, porque o bebedouro no Balneário Belém Brasília é de grande valia, é de grande necessidade. Onde eu costumo falar, às vezes costumo criticar e às vezes costumo defender, como sempre defendo, e às vezes admiro o trabalho, a dedicação, o suor gastado pelo secretário de infraestrutura, o nosso amigo Turiba, gasta seu suor, não fica dentro de um gabinete, é sempre ali no campo, trabalhando, com a enxada na mão. O que é verdade é para ser dito, tanto na hora de criticar como na hora de elogiar. A vereadora Suramo tem a preocupação, porque é de grande valia, vereadora, tanto o bebedouro como o vigia, porque o balneário é um patrimônio milionário que o nosso município tem, um patrimônio milionário, onde atrai turistas de fora e onde as pessoas levam a imagem do nosso município aí afora. Levam a imagem do nosso município. Então o pessoal vem, as pessoas faturam dinheiro, os bares faturam dinheiro, pessoas que vão vender din-din, picolé, eles faturam. Mas são detalhes mínimos que podem ser resolvidos. Cabe simplesmente ao prefeito possa resolver. Então, eu estou aqui legislando, como fui eleito, e todos nós, alguns eleitos e outros reeleitos, estamos aqui fazendo nosso papel. Então, como deve ser feito esse papel? Isso cabe à consciência de cada um, com a sua forma de trabalhar, com a sua forma de legislar. E se tratando de questão pessoal, quero aqui dizer que nenhum rancor e nenhuma mágoa e nenhuma inimizade este vereador tenha, qualquer que seja vereador, vereador ou a público, ou a eleitor guadalupense. Porque hoje, admiro todos, tanto a vereadora Surama, Lúcia, com suas críticas que fazem, quando precisa, às vezes, falam em tom de voz alto, vereador Amadeu, vereador Zé da Inês, com sua paciência, vereador AD, sempre gostando de pregar, o presidente, trabalhando de uma forma justa aqui nesta casa, vereador também Alderico, sempre trabalhando, admiro todos. Também eu sei que às vezes somos criticados no dia a dia, porque às vezes as pessoas não sabem separar, não sabem distinguir a política, a vida pública da vida pessoal. Onde aqui nós somos representando o povo, onde aqui no plenário eu estou à frente, falando o que é certo, o que é errado, solicitando e criticando onde eu devo fazer. Mas lá fora, dentro da igreja, eu sou um cidadão religioso, onde eu vou evangelizar, onde lá eu sou irmão, onde qualquer lado que eu olhe, qualquer pessoa que esteja lá, todos nós somos iguais, devemos respeitar e ser respeitados. Como assim também no dia a dia. Somos pessoas sociais, pessoas que temos cultura, somos filhos de Guadalupe, onde merecemos ser respeitados. Agora também temos que respeitar a opinião de cada um, aquelas pessoas que criticam. Ah, mas o vereador Jesse hoje ele não disse um palavrão com o prefeito, ah, mas ele não disse com o secretário. Acho que cada um deve respeitar a forma de trabalhar de cada um, como é, como eu resolvi fazer agora. E também uma questão que foi discutida nesta noite em relação ao bebê, devíamos até procurar, vereadores, uma forma de penalizar o Banco do Brasil, porque as taxas e as tarifas estão do mesmo jeito, sendo descontado, e cheque de pessoas voltando, tarifas sendo cobradas, às vezes cartões não pode pagar porque não deu certo depositar, contas não foram pagas porque não conseguiram sacar o dinheiro. Então que o Banco do Brasil também, a gente busca uma forma de penalizar, porque não somos só nós que somos obrigados a ser penalizados, não. Porque nós pagamos para que o Banco do Brasil possa dar o retorno para a gente de forma como tem no contrato. Como cada cidadão, quando vai abrir a conta, assina, tem um contrato lá. Mas cadê os nossos direitos? O direito do povo está sendo prejudicado. Então é bom que nós possamos ver também esse lado. Quero aqui finalizar, parabenizar a prefeitura pela festa do Dia das Mães que foi realizada. Hoje não tive a infelicidade de não estar presente, mas passei na porta, que fui a uma festa de batizado de um sobrinho, e vi a quantidade de pessoas e filas enormes esperando para participar daquele evento. E aqui parabenizar o mês de Maria, o mês de mãe, parabenizar as mães guadalupenses, em especial a mãe de minhas filhas e a mãe e a minha querida mãe, que coincidentemente aniversaria este mês de Maria. Maria da Guia, minha mãe, que me guia a todos os caminhos certos. Boa noite a todos. Obrigado.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório, amigos presentes, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. A princípio, eu quero registrar nesta tribuna a comemoração do Dia das Mães e o prefeito realizou na semana passada no estádio municipal, ela maravilhosa festa, onde tinha muita gente, cada dia e passa, cada ano e passa, ela se torna uma festa mais maior, uma maior presença das mães, onde foi distribuído mais de 200 presentes, todos presentes de boa qualidade, como geladeira, fogão, televisão, celulares. E lá estive presente eu, mais o vereador Edivan, vereador AD, prefeito e secretariado. E foi, vereadora Surama, e foi um sucesso. Realmente, muita gente mesmo, e chamou atenção. Hoje também, dia 25 de maio, é o Dia do Trabalhador Rural, e eu quero parabenizar a todos os trabalhadores rurais de Guadalupe e desejar a todos os trabalhadores sucesso em sua espinhosa tarefa de produzir alimento para abastecer o nosso povo. Sabemos das dificuldades tamanhas que eles enfrentam em razão das situações climáticas adversas, porque sempre passa o nosso município e o nosso estado. Dia 22, agora de maio também, eu quero registrar e o prefeito municipal de Guadalupe autorizou a Secretaria de Infraestrutura a dar início à reforma do matadouro público do município, certo? Onde serão recuperados todos os postes, portões, janelas, toda toda a sua estrutura física, certo? Do prédio. Eu quero dizer mais uma vez, todos nós sabemos da grande dificuldade financeira pelo qual passa todos os municípios brasileiros. Hoje mesmo, todos os prefeitos do Brasil se dirigiram a Brasília, e o nosso prefeito também está lá, exatamente para fazer reivindicações, solicitar melhoria para os seus municípios e sensibilizar a Presidente da República pela situação tão difícil e os municípios do Brasil vêm passando. E quero também registrar, e mais uma vez, nesta tribuna, um assunto que já foi tão debatido, mas parece que não vai ser esgotado nunca, é sobre o problema de licitação. Sempre quando o Poder Executivo realiza uma licitação, a primeira coisa que os vereadores da oposição e outras pessoas passam a fazer referência ao valor licitado. Mas, gente, sempre digo, a própria vereadora Ana Lúcia, na tribuna, os seus membros vão já falar em licitação, é previsão. Mas é claro, gente, a vereadora sabe que licitação é previsão. Nós sabemos, e nós aprovamos no ano passado o orçamento para o município de Guadalupe no valor de 34 milhões. Foi um orçamento também, nós aprovamos. O município recebeu 34 milhões? Não. Recebeu 20 milhões. Certo? Um pouco mais da metade. Então é isso. Você faz uma licitação do valor bem acima, certo? Para evitar, muitas vezes, até fazer um aditivo do valor licitado. Mas não é dizer que aquela licitação foi licitado tantas mil em tinha. Será que vão? Não vão, e nem vai comprar esse valor e nem vai gastar esse valor. É valor licitado, gente. Até quando isso nós vamos discutir isso aí? Certo? Um outro assunto foi sobre o parcelamento da Agespisa e da antiga Cepisa Eletrobras. Gente, esse parcelamento da Agespisa e da Eletrobras, isso já existe há muitos e muitos anos. Isso é, o prefeito Wallace fez um parcelamento dos prefeitos de Agespisa e Eletrobras, dos prefeitos anteriores, há muitos já tinham passado por aí, certo? Como o próprio Júlio César, Antônio de Pada, João Luiz e muitos. Então, esse parcelamento é antigo, certo? Então, não é nenhuma novidade para dizer, ah, o prefeito está vendo parcelamento de Agespisa, mas sempre houve parcelamento da Agespisa, da Eletrobras, do INSS. Muitos e muitos anos existe esse parcelamento. Queremos o nosso município ficar livre desse parcelamento. Isso já vai nos liberar uns recursos para investir em outras obras do município. Somos os oferecidos pela Escola Agrotécnica, certo? Eu quero dizer aí, exatamente atinente ao pronunciamento do vereador Adelito, os cursos oferecidos pela Escola Agrotécnica já foi oferecido até mesmo em função do desenvolvimento do município de Guadalupe. Quer dizer, dos projetos que vão alavancar o nosso desenvolvimento, como o projeto aí da Terra Gal, certo? Nós sabemos que o projeto da Terra Gal é um projeto agrícola. Então, a Escola Agrotécnica investiu em quê? Em cursos técnicos agrícola,
ursos de meio ambiente, ursos de fruticultura, são exatamente os ursos que vão atender ao mercado local do nosso município. Inclusive, o próprio chefão da Terra Alves esteve aí, visitou a escola agrotécnica, gostou muito da escola, gostou muito mais ainda dos ursos que estão sendo oferecidos, certo? E a Terra Alves, com certeza, irá aproveitar muito a mão de obra desse povo, irá concluir os cursos da escola agrotécnica, Freia Picela, do nosso município. E sabemos que a Terra Alves já está em fase já bem adiantada e irá logo investir mais de 2 bilhões no município de Guadalupe, onde gerará mais de 2 mil empregos. E com certeza, como o próprio Ade falou, este é um município promissor. É um município onde tem muita terra, muita água, energia, onde está vindo muita gente de outros municípios, ele mesmo disse, de outros estados e até mesmo de outros países. Então nós não temos a menor dúvida, e este é um município que irá se desenvolver muito e muito para o nosso bem e para o bem do povo de Guadalupe. Pois não, vereador? Senhor?
Vereador Aderico, eu não sei assim, acho que você não entendeu bem, eu não falei na questão dos cursos. Eu falei montar uma equipe agora, no momento atual, para ajudar a agricultura a desenvolver. Os cursos a gente sabe que está de vento em polpa, graças a Deus tem tido aí uma luta muito grande dos profissionais que estão lá, né? Os professores, a gente vê a luta deles, do poder executivo, para que a coisa ande, da Câmara para que a coisa ande, mas a necessidade é para agora. Já houve isso no mandato do próprio prefeito Allen. Já houve técnico contratado, mas no momento eu me informei com a administração, hoje, não está havendo. E a nossa indicação hoje é para que essa equipe seja montada para atender a necessidade já desde agora, já pensando no futuro. Só queria esclarecer isso. Obrigado.
Pois não. Não, vereador Ade, eu entendi a sua alocação. Eu só estou dando mais um complemento, mostrando que os cursos está oferecido, está em funcionamento na escola e está em sintonia, certo, com o nosso mercado local. Quanto ao pronunciamento da vereadora Surama sobre a reforma da Casa de Guadalupe, quer dizer, vereadora, e realmente passou um tempo, o próprio prefeito informou o pessoal da Secretaria de Saúde e não encaminhar as pessoas para a Casa de Guadalupe, ele estava fazendo uma reforma na Casa de Guadalupe em Teresina, certo? O prefeito Wally mandou fazer uma reforma, uma recuperação, porque a situação estava dificílima lá da Casa alugada de Guadalupe. Então o prefeito mandou fazer uma limpeza, uma reforma, mas já foi concluída e já está normal, já está recebendo os nossos moradores de Guadalupe. Ante a Casa de Ajuína, também, uma obra inacabada do governo federal, e a vereadora Surama também registrou, e já foi registrado várias vezes nessa tribuna, nós sabemos que aquela asa, aquele prédio para funcionar a Ajuína, é um prédio e foi levantada a obra com recursos federais, em administrações anteriores, certo? E o prefeito Ali não pode investir recursos municipais naquela obra mais, porque foi feito um orçamento para a construção da obra e esse orçamento foi liberado, certo? Então o prefeito não pode mais mexer naquela obra, um recurso municipal, ele não vai ter como prestar conta. E nós não poderemos pegar recurso federal e municipal e investir em uma mesma obra, porque o Tribunal de Contas não vai aceitar esse recurso para efeito de prestação de conta. Então o prefeito Wally está aí. É uma obra que está sobre juntos, esperando até onde vai, certo? Mas, infelizmente, ele não pode aplicar recursos municipais na obra. Tem, inclusive, orientações jurídicas para isso. Ele não mexe na obra, porque, do contrário, ele vai ser prejudicado em sua prestação de conta. Só para terminar minhas palavras, eu aproveito a tribuna para registrar a tristeza pelo falecimento do nosso ex-colega, amigo, chefiano, José Edmundo Coelho, né, pelo seu falecimento,
pessoa e teve dois mandatos de vereador. Inclusive, nos dois mandatos de vereador, ele teve a oportunidade de ocupar a primeira secretaria por 3 vezes, certo? E ocupou também a presidência da Câmara Municipal por 1 mandato, certo? E Deus o tenha em bom lugar e dê força à família enlutada. Muito obrigado.
Eu quero, nesse momento, fazer as considerações aqui e quero dedicar essa sessão ao ex-vereador José Edmundo, à sua família enlutada, vereador este, que foi vereador nessa casa de 1977 a 1983, sendo nessa época, de 1981 a 1983, presidente dessa casa. De 1983 a 1988, ele foi vereador desta casa. Então, quero dedicar essa sessão hoje ao ex-vereador José Edmundo, colega nosso aqui dessa casa. Mas, nesse momento, quero parabenizar a cada um dos colegas vereadores, principalmente nesse mês de maio, pelo trabalho desenvolvido nessa casa, pela maneira que cada vereador, cada um colega se comportaram nessas últimas sessões aqui no Poder Legislativo. Então, está de parabéns o trabalho de cada um vereador, de cada um de nós que estamos aqui presentes. Eu acho que a população de Guadalupe aguarda desses colegas vereadores esse trabalho dessa maneira, em paz, harmonia, cada um respeitando o direito um do outro. Então, estamos de parabéns à nossa equipe. Mas, eu quero, nesse momento, parabenizar ao prefeito Alan Mozinho, com toda a sua equipe, pela festa do Dia das Mães. Em nome da minha esposa, em nome das colegas vereadoras Ana Lúcia, Surama, parabenizar todas as mães do Brasil, do Piauí, especial as de Guadalupe. Então, o prefeito Alan, todos os anos, vem fazendo as festas do Dia das Mães, cada uma melhores do que a outra. Essa mesma foi uma festa excelente. Houve sim as suas falhas, mas cada ano que passa, ele vem procurando, juntamente com a sua equipe, melhorar essa festa. Presentes bons, geladeira, fogão, televisão, micro-ondas, celulares, tablet. Então, lá tinha muito presente e bons. Então, parabéns, prefeito Allen, com toda a sua equipe, com todas aquelas pessoas que participaram dessa organização. Eu quero aqui, em nome do vereador Zé da Inês, parabenizar pela passagem do Dia do Trabalhador Rural. Vereador Zé da Inês, que é um homem do campo, homem que trabalha na roça. Então, em nome dele, eu quero parabenizar todos os trabalhadores rurais pela passagem do seu dia. Quero dizer, como terminou de falar o vereador Alderico, que a Casa de Guadalupe, vereadora Surama, já está pronta. Hoje eu tive a oportunidade de mandar deixar uma colega funcionária aqui da Câmara Municipal de Guadalupe lá, e de lá conversei com Dona Rosa, conversei também com o motorista, nosso amigo seu Antônio, e ele nos informou que já foi concluída a casa, está apta a receber nossos irmãos, nossos amigos que vá a Teresina para tratamento de saúde. Então, é mais um passo do prefeito Allen rumo à melhoria do nosso município. Eu quero comunicar que eu estive conversando com o prefeito hoje, ele está em Teresina. E como bem disse a vereadora Ana Lúcia, a respeito da reforma do hospital, vereadora. E ele foi lá, foi ao Ministério da Saúde para saber a respeito do restante do pagamento daquela obra. Ele está em Brasília, nessa caminhada que está tendo dos prefeitos, a presidente Dilma, e ele aproveitou que estava lá para cobrar o restante do dinheiro do senhor que está lá concluindo essa obra, que nos garantiu que até o dia 30 de maio conclui a obra, e ele só recebeu uma pequena parcela. Nesse entanto, o prefeito Allen disse que estava lá lutando para que fosse liberado o restante do pagamento dessa obra. Mas tivemos a felicidade de saber que uma emenda do ex-deputado federal Osmar Júnior, de R$200 mil para compra de equipamentos para o hospital do nosso município, está liberada. Logo, logo vai estar nas contas para que possam comprar equipamento para aquele hospital. Que bom, né? Reformado e poder comprar equipamentos. É mais um trabalho, é mais uma luta pela melhoria do nosso município, do nosso prefeito. Às vezes não consegue fazer tudo, mas procura ir atrás. Quando não consegue, em Teresina, vai a Brasília. Ele não cruza os braços nas horas difíceis, e sim, ele sempre procura uma maneira para tentar resolver o problema do nosso município. Nós sabemos da crise que não é só Guadalupe que está passando, e sim, todos os municípios do Piauí, todos os municípios do Brasil. Mas vamos torcer que a gente consiga sair dessa. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Eu quero pedir nesse momento, os caros colegas, vereadores, que fiquem de pé para nós darmos, encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 25 de maio de 2015. Muito obrigado a todos. Boa noite.